Fala pessoal, terça-feira é dia de episódio bônus aqui no Stock Pickers, né? Toda quinta-feira episódio inédito e toda terça-feira algum conteúdo que fizemos ao longo dos dias em outras plataformas que colocamos aqui no podcast para vocês ouvirem lavando sua louça ou fazendo seu exercício. Hoje o bônus é com o pessoal da Encore, a gestora que João Braga, ex-sócio da Reding Grifo e da XP, abriu recentemente e nós, do Stock Pickers, acompanhamos os 5 meses do processo de abertura de uma gestora. Isso virou um documentário, tá lá no nosso YouTube, os bastidores de uma asset. Os 3 episódios já estão lá, vocês podem assistir. E depois do último episódio, a gente fez uma live com o João Braga e toda a sua equipe, os analistas, o COO. Foi um papo bem legal para vocês entenderem a estrutura de uma gestora. Cada um falou um pouquinho das suas convicções no, na bolsa. Eles não revelaram muita coisa, mas o que eu achei mais legal foi entender por que que a gestora do João Braga hoje gosta mais de Mercado Livre do que de Via Varejo. Lembrando que era uma posição bem importante nas carteiras que ele tinha na XP, mas hoje ele prefere Mercado Livre. Vocês vão saber ouvindo esse episódio bônus que vocês conferem agora. E não deixe de acompanhar o Stock Pickers em todas as redes. Aliás, o nosso Telegram está bombando, então se você quer informação de qualidade super rápida no seu celular, é só entrar na nossa lista do Telegram. Custa o mesmo que ouvir essa mensagem, é nada, é de graça, só ter uma boa internet, né? Por favor. E se você não achou o link do Telegram, só digitar Stock Pickers Oficial no seu Telegram que você encontra nós. Beleza? Beijo grande e fique aí com o nosso super bônus.
Show me the money.
Boa noite, sejam muito bem-vindos a uma live numa sexta-feira à noite. O Stock Pickers Workaholic, mas hoje é um dia especial, valeria muito a pena fazer essa live aqui. Vou até abrir aqui o link também para acompanhar no chat, se tem muita gente acompanhando. Para quem já viu o nosso documentário, hoje foi o último episódio. Hoje, para quem está vendo ao vivo, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021, Stock Pickers lançou o documentário Os Bastidores de uma Asset, junto com o pessoal da InfoMoney, foi uma produção incrível, e todo esse time aí é um pedaço da Asset, que passamos 5 meses aí, estilo Big Brother, ali acompanhando o dia a dia, só não teve eliminação, nem cancelamento de ninguém lá, né? E o pessoal todo fez, vamos dizer, uma espécie de reality show aí junto com a gente, mostrando os desafios de montar uma gestora do zero. Então, para deixar esse papo bem com cara de sexta-feira mesmo, eu vou passar a palavra para o capitão aí do time. Embora seja uma estrutura horizontal, tem que ter um capitão lá para, que é quem vai brigar com o juiz quando dá problema, né? Então, que é o João Luiz Braga, o criador dessa bagaça aí. Boa
Sim,
noite,
sim,
Braga.
sim, 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 sim. Se você não tivesse citado o Capitão João Braga, quem começava falando era o Filipinho, de sacanagem, assim, porque é horizontal, pô, tem essa não.
Braga, quem é toda essa turma aí que tá na tela aí? Quer apresentar cada um? Quer deixar cada um se apresentar? Como é que você prefere
Cara,
fazer?
eu prefiro deixar cada um se apresentar.
Então vamos lá,
Vai, Léo.
pela ordem aí, ó. A ordem da telinha aí é o Léo Costa.
Esse aqui.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Léo, sou responsável aqui pela parte de operações, risco. Bem feliz aí que deu tudo certo no primeiro dia e na primeira semana. E estão bem animados aí com tudo que a gente está construindo aí. E vamos com tudo.
Boa. E o Guilherme Silva. E aí, Guilherme, tudo bom?
Opa, beleza? Boa noite, pessoal. Sou o Guilherme, sou analista quantitativo. Eu e o Francisco, a gente vai tocar essa área que tem muita coisa boa que a gente está vendo aí pela frente. E, pô, baita documentário, foi animal.
O Guilherme é o cara que eu falo no, nas lives lá, no, nas lives, nas reuniões, que ele que é o cara que formou magna cum laude no ITA, média 9,3 do ITA. E não baba, meu. Esse cara é muito raro, então tem que trazer o cara, né?
Vou falar que a sua participação no segundo episódio foi muito elogiada, recebi muitos elogios, pessoal muito curioso para querer ouvir mais da sua história. Então, talvez você vai ser assediado aí no bom sentido da palavra depois desse documentário, viu? Bom,
Do lado dele, Luiz Eduardo.
Fala, boa noite. Sou Luiz Eduardo Bomentre. Entrei no time essa semana. Vou cobrir e-commerce, tech, fintechs e bancos. Estou super animado. Essa primeira semana já foi. Já teve uma performance legal no fundo. E vamos com tudo.
Pô, que maravilha. Maravilha. Bem-vindo ao barco. Ao lado dele, Ale Bagnoli. E aí, Ale, tudo bom?
Fala, Salomão. Tudo bom? Boa noite também, pessoal. E aí, pô, também já obrigado pelo documentário aí. Ficou muito, muito bom. Ficou extremamente feliz aí com tudo. Eu vou ser um dos...
Ficou bom por culpa de vocês. Ficou bom por culpa de vocês, Ale.
Acho que teve um toque especial aí de vocês. Eu vou ser um dos analistas especialistas aqui, responsável pelo setor de consumo e varejo.
Boa. Então, agora, continuando, Adélia. E aí, Adélia, tudo bem?
Oi, tudo bem, Salomão? Seguindo bem. A equipe aqui de análise, eu vou cobrir as empresas elétricas e saneamento.
Boa. E ao lado dela está a Jéssica. Boa noite, Jéssica, tudo bom?
Opa, tudo bom, pessoal? Também, obrigada por ter acompanhado a gente, né, ao longo desses meses aí, essa parceria. Então, eu sou a Jéssica, eu também sou uma das analistas especialistas aí do time e vou olhar os setores de saúde e educação.
E ao lado dela, figurinha conhecida ali do primeiro episódio, Felipe Vaz. E aí, Felipe, beleza? E aí,
Tomão, tudo bem? Boa noite, bem. Pessoal. Então, aceitei o convite, né? Então, estou aqui, a gente vou cobrir setor de logística, né, transportes e bens de capital.
Felipe, que inclusive mostrou ali um item importante aí na Asset, que eu gostei antes da gente entrar ao vivo, uma bandeirinha importante ali. Vamos ver se vai dar sorte aí na semana que vem, né? Mas, ô Braga, queria saber aí como é que foi... para o pessoal, até se alguém quiser opinar, ter que ouvir quantos calls que você fez, igual aquele que a gente viu no último episódio? Você falava sempre a mesma coisa?
Quantos VIX? Uns 100? Sei lá, muitos. Muitos. Dezenas, muitas dezenas.
Rolou um bingo aí de qual a frase que o Braga ia falar agora? O pessoal já conseguiu decorar todo o speech do Braga?
Cara, tem um cara que tá aí na live, mas deve estar escondido aí, que é o Lucas Aragão. O Lucas, o Aragão, ele é nosso estagiário, veio da Poli e tal. E aí a Vix foi almoçar com ele e um amigo dele. Aí depois ela volta, você precisa ver, cara. Ele fez o call igualzinho, você pai, todo mundo. A Adélia falou que sonhava, assim, eu sou um cara inseguro, blá. Mas tudo ali é verdade, cara. E de novo, né, o último call... É igual aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você vai falando, a coisa vai mudando. O último call foi certamente bem diferente do primeiro. Foi evoluindo ao longo do tempo. Mas foi muito engraçado. Tipo o Boma já ia vir pra cá, mas ele só veio fisicamente essa semana e ele não tinha ouvido ainda. Aí foi muito engraçado ele ouvir no primeiro, falando, mas que isso aí? Tá... Esse é o primeiro que você ouve, porque a galera aqui já sabe bem de cor. Mas é isso, tem que fazer e tem que falar mesmo. Era mais ou menos uma hora, né? Cada tinha uns que vão mais ou menos. A parte que era repetitiva era a primeira meia hora. O resto é pergunta e tal. Então aí vira mais dinâmico. Aí ficava sempre legal. Sempre tinha pergunta diferente. Sempre tinha alguma coisa que um perguntava com uma ótica outra. E uma graça de ser assim, né? Via Zoom e tal. É que eu podia dar uns exemplos na hora, né? Compartilhava a tela, mostrava, Quant, né? Eu ia lá, mostrava o Flight Radar, como é que fazia, enfim, mostrava um robôzinho que a gente fez aqui, aquele que fala no então era divertido.
E eu fiquei com uma curiosidade vendo o último episódio, que rolou lá aquela apresentação de Renner, e eu pensei que ia falar, né, se de fato comprou a ação, e quando comprou, qual foi a decisão ali daquela apresentação?
A gente tá comprando nossa carteira todo dia aqui, você quer mesmo que eu fale que a gente tem? Não, mas Renner a gente gosta, assim, a gente acha uma empresa super legal. Falou assim, Ale.
Vamos lá, no final, sim, acabou entrando pra carteira e eu acho que reflete um pouco o perfil de empresa que a gente quer ter na carteira, né, que são aquelas empresas com um perfil de compounder, né, que é uma empresa que tem um bom management, tem um bom retorno sobre capital investido, tem uma boa perspectiva de crescimento, entre os outros fatores que a gente busca, né? Então, no final, acabou entrando como outras que compõem, que tem essas características que a gente busca, sempre com aquele viés de longo prazo.
E o que mais que vocês podem abrir aí que entrou na carteira? O documentário terminou falando que vocês estavam com mais ou menos 1.500 cotistas, em torno de 250 milhões de reais em ativos sob gestão. Não sei se isso aumentou muito, mas também acredito que esse dinheiro já está sendo alocado ali em algumas caixinhas. Tem alguma aí que vocês podem revelar?
Revelar um pouco mais da estratégia? Aí... É óbvio que quando você fala estratégia, meio que vai ficar meio que óbvio quais são os papéis. Mas vamos lá. Tem um conceito livro-texto, tá? No CFA, cai na prova do CFA, que chama Barbel. Depois até me corrigiram, mas eu achava na minha tradução livre que Barbel era halteres, né? Em português, da academia. Tem a barra e tem as pontas, né? É que, na verdade, no livro-texto, esse conceito do Barbel é você operar as pontas. É você comprar coisas muito agressivas e coisas muito defensivas, né? A gente fez isso em 2016 lá na XP Asset e deu super certo, né, no pós-impeachment. A gente tá fazendo um Barbel um pouco diferente aqui, mas eu acho que é um Barbel. Que é numa ponta ter commodities. O cenário que eu tô vendo para commodities faz tempo que eu não vejo um cenário tão bom. Na outra ponta, tecnologia, coisas de crescimento alto, que é tecnologia, saúde, eu já entro um pouco nisso. Por que que eu acho que isso é um barbel? Essas coisas, na maioria das vezes, são hedges uma das outras, né? Quando o mercado quer high growth, ele não quer velho, não quer commodity. Quando ele quer commodity, ele não quer high growth, por aí vai. Então, assim, se a gente errar, um desses dois vai hedgear, gente, vai ser hedge pra gente. Eu adoro ter esse conceito na carteira, né? Porque se a gente errar, o que acontece? Mas a gente acha que esses dois são os que vão bem. Lado de commodity, o cenário tá realmente impressionante, cara. Assim, são 8 pontos que eu vou passar bem rápido, mas dá pra elaborar, que foi filmado essa semana aí, parecendo um documentário, né? Que é o moeda chinesa forte, dólar fraco. Isso aparece lá. Isso aqui é muito bom para commodities, né? Porque o chinês precisa de menos yuans para comprar mais minério, né? 3. Quando isso acontece, o real fica forte, que é o que aconteceu em 2004 e 2008. O real está fraquíssimo, né? Então, cara, sexta-feira agora a gente teve uma reunião com a MB Agro. O cara usou essa palavra, tá? Essa frase. Ele falou assim: o pessoal de commodities está imprimindo dinheiro. É esse nível. Eu brinco que eu sou do Goiás, né? O pessoal, meus amigos lá que mexem com commodity, vai tudo trocar de caminhonete, porque estão ganhando dinheiro demais, né? 4. Commodity é um play pró-cíclico, né? Geralmente quando a economia global vai bem, é um conceito chamado reflation trade, tá? Mas não quero entrar muito aqui. É bom para commodity. E a economia global está, de fato, melhorando. Teve uns índices essa semana aí, o PMI, né? Que é índice de produção industrial, que não foi tão bom, mas tá bem, tá melhorando. 5. A economia chinesa, que você tem que ficar sempre esperto em relação à commodity, a economia chinesa tá forte. E você sempre tem que pilotar isso em relação a incentivo que é dado lá, que teve, né? Tipo, crédito saiu de 10 para uns 13% do PIB e tal, mas o fato é que, dado uma condição bem peculiar, né, do que aconteceu por lá, de ser o primeiro a entrar, o primeiro a sair do Covid, em relação à expectativa, eu acho que teve menos incentivo do que a gente imaginava. E a economia foi forte, então dá para imaginar que a demanda lá é de verdade. Ainda tem questões que, tipo, aniversário de 100 anos do partido, umas coisas que a gente acha que também pode fazer a galera motivar. 6. O resto do mundo teve incentivo para caramba. Para onde vai esse dinheiro? Ativo fixo, ativo real, infraestrutura, coisas que também puxam commodity. 7. Numa coisa que é novidade em relação aos outros ciclos, que é escassez de oferta. Né? Você tem essa demanda forte com menos oferta, seja por causa do Covid, né? Eu gosto de citar o exemplo das paradas de produção, né? Programadas, por exemplo, de celulose, né? Então, você tem lá a Suzano, ela tem que parar um pouquinho para apertar o parafuso, né? Como é que é? Vem lá 1.000 alemães, vem aqui, vão lá na fábrica da Suzano, vão lá, aperta o parafuso, mexe e tal, 7 dias, vão embora, legal, toca o pau na máquina. Essa vez não vieram 1.000 por causa do Covid. Vieram 500, sei lá. E não vieram os mais seniors, são mais velhos. Vieram os mais jovens, são mais júniores. Então, o que era fazer em 7 dias, fizeram, sei lá, em 21. Ou seja, escassez de oferta. E também tem casos, coisas específicas, né? Tipo, Brumadinho restringe oferta. Descomissionamento de barragem. O pessoal do JP estava me contando uma legal lá da Rio Tinto, lá na Austrália, que é o seguinte: o Rio Tinto é a Vale do Rio Doce australiana. Vale do Rio Doce, você já começa a mostrar a sua idade, né? Mas a Vale australiana. e eles estavam fazendo uma expansão de capacidade lá certinho, normal, só que invadiu uma área aborígene e a população revoltou contra. Tiveram que parar, restrição de oferta. E o ponto 8 é o ESG, né, que é uma novidade, o ESG, para explicar, né, preocupações com questões ambientais, sociais, de governança, que é uma novidade agora, né, no outro ciclo lá de 2004 a 2008 não tinha, e que ajuda a restringir a oferta, porque os caras, para fazerem expansões, têm que se preocupar com poluição, com questões sociais, questões de não invadir o terreno aborígene, por aí vai. Então, commodity parece, muda muito rápido, tá? Eu posso mudar de opinião rapidinho, mas o cenário atual parece muito bom. Do outro lado, high growth, são coisas que foram muito positivamente impactadas pelo Covid, né? Você pega, por exemplo, eu aposto que, sei lá, quantas pessoas tem na live agora, 300 pessoas, 250 pessoas na live agora, eu aposto que 80% das famílias, das pessoas que estão aqui assistindo agora, nunca tinham feito uma compra de supermercado online há um ano e meio atrás. E agora todo mundo já fez, né? Viu que é fácil, viu que chega lá bonitinho, você pega, bota na geladeira, legal. Então você tem uma mudança de padrão de consumo, né? 5 anos e 5 meses, né? E agora vai continuar crescendo, mas dessa base, né? Então é muito explosivo. Então e-commerce a gente gosta. E eu acho que tem uma de e-commerce que você sabe, todo mundo aqui sabe qual que é, né? Mas tem outra também. Enfim. Opa. E tem outra que tá até maior, mas enfim. Eu não vou falar não, mas é, você sabe que eu gosto muito de que o mercado seja livre e tal, né? Mas enfim. E saúde. Eu acho que a demanda reprimida, né, Jessiquinha, que óbvio super bem, pelo setor de saúde, deve ter bombado, porque a gente viu, é triste, né, mas a gente viu nas nossas famílias, nas pessoas próximas, vizinhos, passando mal, né? Então, eu acho que quando, com a economia melhorando, a demanda reprimida por saúde suplementar deve ter bombado, né? Então, acho que a galera que puder vai pagar, né? Então, coisas que vão crescer bastante. Então, essa é um conjuntinho de coisas que a gente gosta e que, de novo, sem enxergar, uma é hatch da outra.
Excelente. E Braga, queria que você colocasse aí, tem alguns analistas setoriais aí, quem que você gostaria que colocasse aí para falar alguma coisa de algum setor, até alguma empresa específica? Vou deixar você escolher, né, porque eu vou ser totalmente aleatório, né, então você pode brincar de professor, né, na sala de aula e escolher alguém para falar de alguma empresa.
A Adelinha tímida, que eu tava querendo que ela falasse. Fala um pouquinho, Adélia, vai.
A Adélia cobre utilities, né?
É.
E aí, o que não sei se vai falar o que colocou na carteira do setor, ou, mas o que você está vendo aí do setor nessa primeira semana aí, que se quiser falar que já entrou na carteira, excelente, melhor ainda, a audiência vai gostar.
Não, acho que a gente pode falar de forma mais macro também, e aí se o João quiser ele fala. Eu também estou na linha de que, por enquanto, né, vamos fazer a carteira. Depois a gente faz nossas calls aqui, mas assim, basicamente o setor para níveis históricos, né, ele parece bem barato, né, e também tem motivos para isso acontecer pela própria visão aí do growth versus value, né, mas tem outras questões macro também que influenciam no valuation das empresas atualmente, mas deixando isso de lado, né, vamos olhar o setor como um todo, né. O cenário que a gente tem hoje é que todas as empresas, né, de utilities no geral, todas não, mas a grande maioria, está entrando num ciclo ali de finalização de um ciclo de CAPEX muito relevante, né, e vão começar a gerar muito caixa agora, né. Só que o que vai diferenciar elas, na verdade, é quem sabe, quem consegue realocar bem esse capital e quem não consegue, né. Então, acho que o que separa hoje assim, o joio do trigo, quando você vê risco-retorno de valor, é isso. Quem é a empresa que vai conseguir realocar um caminhão de caixa que vai começar a gerar em 2021 e 2022, e quem não vai conseguir, né? Tem algumas empresas, né? Acho que tem um político também, que do outro lado é uma questão interessante para olhar, né? Porque a gente começou o governo Bolsonaro muito empolgado, né, com privatizações e com esperando, né, que fosse não só ter melhoria operacional de empresas públicas, mas também a privatização de algumas delas, né. E a gente está exatamente no cenário em que as empresas, até as públicas, estão começando a gerar muito caixa, né? Algumas aí vão até distribuir dividendo duplo dígito. Só que a gente vai... a gente está num círculo político que eu acho que vai agora muito estar mais preocupado com a parte das reformas, né? E menos focada na parte da, enfim, privatização das empresas, na minha opinião. E se demorar demais, tem o ciclo político que já começa em 2022 das eleições e reeleição, né? Então, acho que é um período que a gente vai ter que conciliar as empresas high quality que conseguem te entregar uma realocação de capital relevante. E aí tem algumas e que setor cada uma está olhando, né? Porque tem high quality que vai ficar no core business, tem high quality que vão olhar outros tipos de setores. Então, é mais ou menos essa a nossa cabeça atualmente.
Pô, Adélia, mas ficou muito difícil tentar descobrir o que, que vocês gostam desse... O Braga ainda deu a dica do Mercado Livre e tal.
Então, vamos falar de Mercado Livre. Deixa o Boma, o nosso querido Boma, Luiz Eduardo Momento, falar de Emeli. Essa é uma mais direta.
Bom, então, sobre Mercado Livre... A gente gosta muito do setor, né? O e-commerce no Brasil é muito pouco penetrado, então tem muito crescimento do setor como um todo. Tem várias categorias, tem supermercado online, apesar da pandemia ter acelerado bastante, ainda tem muito para crescer, né? E na nossa visão, a melhor empresa que vai surfar esse crescimento todo é o Mercado Livre, né? São os caras com DNA bem de tecnologia. A empresa nasceu assim, nasceu fazendo 3P, né? Então é uma plataforma marketplace que terceiros anunciam lá, ela faz o link entre compradores e vendedores, né? E foi um caminho acertado, tanto que a gente vê todos os competidores seguindo o mesmo caminho, né? O case de Magalu foi isso, B2W migrou para isso, Via Varejo está migrando para isso. E como se não bastasse todo esse potencial no e-commerce, tem também a parte financeira, né? Que é na bandeira do Mercado Pago. Então você tem a carteira digital, você tem o business de crédito, que agora a empresa já oferece crédito tanto para sellers quanto para consumidores, que também é um mercado gigantesco na América Latina e que é muito pouco penetrado, né? Se você olhar a população da América Latina, é pouco bancarizada, pouco acesso a serviços financeiros. O Mercado Livre já oferece tudo isso, mas ainda é muito pequeno, né? Então, assim, você tem avenidas enormes de crescimento e somos sócios de caras excepcionais que são os fundadores da companhia, que estão até hoje, fazem um trabalho espetacular, né? Então, esse é um case que a gente gosta bastante aqui na Ancor.
E legal, essa exposição ao Mercado Livre é uma parte que vocês podem ter de exposição lá fora, né? Tem alguma outra empresa internacional na carteira? Internacional, digo, que não listada na B3?
Não, hoje não. Tem o Banqui. O Banqui, ele fica lá em Boston. É verdade, o Banqui que é lá da Via Varejo, né?
Sim. Ah, tinha que ter a Via Varejo, né? Não, mas legal saber que Mercado Livre já arrancamos alguma coisa aí do que tem na carteira do Braga ainda. Do Braga não, né? Aliás, perguntaram uma coisa legal aqui. Como é que ficou a distribuição dos dois fundos aí? Teve algum que recebeu mais ou menos?
Sim, o Long, como esperado, o Long Bass, a gente imaginava que a plataforma ia receber mais, né? E aconteceu isso. Tanto que mas até o Longon ali também, o Encorações, que é o Longon ali, que é só carteira de ações, está captando direitinho, até me surpreendi. Porque geralmente em plataformas, qual que é a diferença entre o Longon ali, que é o Encorações, e o Long Bias, que é o Encore Long Bias? A diferença que eu gosto de falar aqui do jeito simples é a seguinte: os dois têm a mesma carteira comprada, Mercado Livre, por exemplo, Via Varejo, as elétricas da Adélia, que eu não vou falar quais são, é a mesma carteira. Aí no Long Bias a gente tem mais liberdade para tentar defender, para tentar fazer um hedge, comprar uma opção, coisa por aí. Então essa é a diferença. E geralmente em plataformas a galera gosta de dar mais liberdade. Então eu imaginava já, assim como aconteceu no XP, né, que o Encore Long Bias iria captar mais. Então por que ter o Long Only? Porque o Long Only, o Encorações, ele obedece algumas legislações, tipo 4661, 3922, algumas regulações para fundos de pensão, para institucionais, que são clientes muito legais, que ficam no longo prazo, mas eles demoram para entrar. Eu não espero que nenhum entre rápido, mas quando entram, eles entram, como entraram comigo lá na XP, na Grifo, eles ficam um tempão. Então a gente queria ter esse produto também um pouquinho aí para institucionais, mas assim, em plataformas o Long Bias capta mais. E sendo muito honesto, O long bias, do meu próprio dinheiro, eu tenho dinheiro nos dois, obviamente, mas eu tenho mais no long bias, porque eu também quero dar mais liberdade para esse time aqui.
Boa. O Stock Picker já volta, mas antes, um recado dos nossos patrocinadores.
Vamos ser sinceros, o planeta não precisa da gente, nós é que precisamos dele. É por isso que nós da Braskem assumimos o compromisso de neutralizar as nossas emissões de CO2 até 2050. Entre diversas iniciativas, estamos aumentando o nosso portfólio de produtos I'm Green, o plástico verde feito de material renovável que evoluiu para materiais reciclados. É a Braskem acreditando na economia circular de carbono neutro, porque somos convidados nesse planeta e precisamos preservá-lo. Braskem, um futuro mais sustentável hoje.
Eu vou pegar uma pergunta que veio aqui no chat, que foi de uma pessoa muito querida aí por nós, Braga. Ele falou assim, ó, enquanto o fundo, aproveitando que o fundo não está tão grande ainda, tem espaço para colocar alguma small cap na carteira? É, vocês adotam esse tipo de estratégia? A pergunta foi de Matheus Soares.
Ô, Matheusinho! Gosto muito dele. Então, você vem tomar um café com a gente aqui, cara. Você está muito convidado para vir aqui tomar um café, que a gente gosta muito. A gente ouve um Jorge Ben, que eu sei que você gosta também. A verdade é assim, a gente não está fazendo a gestão do fundo, nem o tamanho do time, nem nada, aproveitando que a gente é pequeno. A gente está começando já com a mesma cabeça que a gente tivesse, como se a gente tivesse 5 bi. Essa é a verdade. Mas por causa a gente é pequeno, né? Hoje, né? Vamos dar um exemplo meio bobo. Hoje teve um IPO aí que subiu bem, que a gente entrou. E a gente levou pouco, mas pouco, o patrimônio também é pequeno, então pouco em cima do pouco é muito, né? Então ajudou um pouquinho na cota de hoje aí. Não vou falar qual que é.
Ah, nem precisa falar, né? Foram dois IPOs. Foi até o Lucas Lima perguntou aqui. A grande dúvida do dia é se vocês entrarem em mosaico.
Então, eu não ia falar qual que é, mas assim, se você fizer um mosaico do que a gente tá falando aqui, você vai entender bem o que que... qual que foi. E aí, enfim, foi muito engraçado. A gente não tinha nem fundo ainda. Não tinha nem a cota 1. E a gente mandou o e-mail, o bid para os bancos de investimento. Ah, a gente queria entrar em mosaico, a gente queria 200 milhões de reais. Eu fico imaginando a galera recebendo esse e-mail, morrendo de... O cara não tem nem fundo ainda, tá bidando 200 milhões de reais. Deve ter sido engraçado. Mas enfim, a gente entrou. Esse é um exemplo de coisa que a gente vai entrar quando for grande também. Mas um IPO como esse, cara, o pessoal leva muito pouco, né? Porque é muito demandado, é normal. E aí, um pouco num fundo grande faz menos diferença. Então, tem essas vantagenzinhas, assim. Não vou ser hipócrita e falar que não tem, mas a gente não quer... se vender aqui como, não, galera, entra agora que é pequenininho, esses, a gente vai ganhar mais dinheiro. Não, a gente está fazendo a gestão exatamente com os mesmos processos e da mesma forma que eu fazia na XP, que o Ale fazia na Constellation, que a Adélia fazia na SPX na PEX, que a Jessiquinha fazia na Miles na Capitalo, por aí vai, né? O Boma também na Constellation na MSafra, por aí vai. Então, não.
Boa. Eu queria ouvir um pouco da Jéssica e do Felipe também. Não sei o que vocês estão olhando ou o que pode falar também, mas um pouco da cobertura de vocês. E o Mateuzinho já mandou aqui um bora, já dando um spoiler aí que Mateuzinho estará de volta no próximo episódio do Stock Pickers. Então,
Mateuzinho.
O cara foi tipo o Vinícius Júnior, que foi jogar no Real Madrid, aí já esqueceu já as origens e tal, agora vai reaparecer o menino. Beijo grande, Mateuzinho. Mas, Jéssica, desculpa, palavra contigo.
Tá, sem dar muito spoiler, né? Então, assim, tá sendo um desafio adicional para mim, porque alguns já sabem, mas enfim, eu sempre olhei varejo, né? Então, eu olho as empresas de varejo, bem de consumo, há 6-7 anos. E olhei já a educação um tempinho, mas saúde, de fato, é agora que eu tô pegando para estudar mais a fundo e tentar ser mais especialista e entendedora do assunto possível, né? Então, tentando também não falar muito aqui, mas o João até comentou, né, quando ele estava explicando do Barbel, saúde tem estrutural muito positivo, né? E a gente gosta de empresas de qualidade, então quando a gente tem esse combo de empresas de qualidade que crescem e conseguem crescer ainda mais do que esse mercado, com um ROI sustentável, com expansão de margem, enfim, com management que executa bem, isso é o que a gente está buscando, assim, seja em saúde, seja em educação. No momento, E aí, lógico, tá vindo muito IPO, vai ter muita coisa de saúde e educação. Acho que está num momento um pouco mais complicado, né? Muita incerteza sobre, em relação ao intake, né, de começo de ano, que é extremamente relevante. Aí você teve o atraso de Enem, enfim, a situação do Covid que ainda não está... Covid ainda está aí, né? Então, tem o setor de educação, e falando de ensino superior, mas especificamente, tem esse momento um pouco mais complicado, justamente pelas incertezas das entradas dos alunos agora, né? Qual vai ser como vai ser esse ciclo de captação? Se vai ter crescimento de volume ou não? Provavelmente não. O EAD vai crescer, mas o presencial deve cair bastante. Então, educação é um momento um pouco mais complicado, e saúde de vento em polpa, né?
Uhum. Boa, eu já deixo uma dica, viu, Jéssica? Quando vocês estiverem aí, se montarem uma tese em cima de Cogna, pode ser long ou short, avisa Stock Pickers, que essa aí costuma dar audiência aqui com os nossos espectadores, ouvintes. A gente falou Cogna, o pessoal já está muito afim de saber. Aliás, um abraço para o Bruno, que mandou uma mensagem para o Stock Pickers, e logo mais a gente deve ter novidades com a Cogna no Stock Pickers.
A gente acha eles muito competentes, a gente gosta muito deles. Mas a gente acha que o setor muito, muito vento contra.
E você, Felipe?
Bom, na parte de transportes, acho que tem algumas pequenas caixinhas dentro, né? Então você tem a parte de aéreas, que foi muito arrasada durante a pandemia, e tem uma recuperação um pouco mais delicada, as empresas se alavancaram muito. Você tem a parte de rent-a-car, que foi uma que meio que surpreendeu, né? Teve uma volta muito rápida. Alguns pontos que o pessoal achava que ia ser desafio acabou sendo oportunidade para o setor. E você tem também ali uma parte que é mais de concessões e que é meio voltado ao agro, né? Então você tem toda a parte de transporte de grãos ali do centro, centro-oeste, seja Arco Norte, Arco Sul. E aí tentando também, sem dar spoilers, acho que o que a gente escolheu aqui no setor é muito ligado com o que o Ale falou, a Jéssica falou, que é pegar ali quem que tem um histórico sólido, que é uma gestão diferenciada, e aí acho que mais detalhes fica um pouco mais complicado, porque todo dia é o que o Braga falou, né? Todo dia a gente está comprando a carteira, porque o pessoal está aportando, então... Acho que é um setor que tem muito braço, né? Então, acho que cada um tem uma dinâmica muito diferente.
Uhum. Ah, beleza. E Braga, eu queria ouvir também do Guilherme, porque, bom, o segundo episódio foi bem legal, mostrando um pouco do... até acompanhando o Guilherme, você já tinha falado, usou bastante o termo do Quantamental, mas eu confesso que é a parte que eu fico mais curioso, porque analista setorista a gente acompanha em várias assets, né, em vários lugares que a gente conversa, entrevista, mas nem todo lugar tem uma casa quant, né? Nas gestoras quant a gente até entende um pouco mais, mas numa casa, vamos dizer, mais stock picker, ver uma célula quant aí, a gente fica bem curioso. Então, Guilherme, eu sei que está tarde aí, né? Não precisa contar todos os planos da sua vida que você quer colocar na Incor, mas revela um pouco para a gente aí como é que está sendo esse começo aí na Incor, o que, que vocês estão planejando, o que já está rolando de sinergia, né, entre o que você gera de informação e o que os analistas usam para tomada de decisão.
Tá bom. A nossa área quantitativa aqui é dividida em três frentes, basicamente. Tem uma primeira que a gente desenvolve as ferramentas que vão ser usadas por todo mundo, uma segunda frente que é mais de engenharia financeira, e uma terceira frente que essa aqui ajuda muito os analistas, que é a parte das alternativas. Então, o analista, quando constrói o modelo, ele parte de algumas hipóteses, e a nossa preocupação é se essas hipóteses são de fato verdadeiras. Boa parte do processo de pegada dos alternativos, a gente consome, trata, coloca na nossa base, refutar ou aceitar essas hipóteses. Então, a gente tem um pool gigantesco aqui de dados alternativos, de diversas coisas, vai desde tudo que você imaginar, dados de sentimento, dados os dados triviais, dados mais rebuscados. E o objetivo disso tudo é, um analista, quando desenha a hipótese que ele vai usar no modelo, é checar se aquela hipótese é verdadeira ou não. O que que isso, por que que isso é diferente? Por enquanto, a gente não tem nenhuma capacidade preditiva com os dados que a gente tem. A partir que a gente, no momento que a gente acumular bastante dados, a gente começa a usar machine learning, coisas mais rebuscadas, estatística rebuscada, em resumo. Mas hoje a gente faz um negócio chamado nowcasting, que lá fora é muito comum. Em vez de forecasting, em vez de tentar ver o futuro, vamos só ver o que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu enxergo o que está acontecendo, eu tenho muito mais convicção do meu call. E o nosso objetivo é diminuir a incerteza. O mercado é extremamente incerto e a nossa área, a gente tem essa parte das alternativas com o objetivo de reunir o máximo de dados possível, reduzir a incerteza no processo de tomar decisão. E não só essa parte das alternativas, mas como a parte de engenharia financeira, que a gente desenha soluções que são mais rebuscadas, e aí, infelizmente, eu não posso abrir muito do que a gente faz nesse segmento, mas tem bastante coisa boa acontecendo e bastante coisa que o alocador lá fora, o gringo, o fundo lá fora, os fundos lá fora já olham com bastante intensidade. E assim, é uma coisa incipiente aqui na nossa indústria e algo que, putz, a gente já desenvolveu algumas coisas, o pipeline disso é bem longo, tem muita coisa para fazer e a gente acha que ao final dessa década, essa conversa que a gente tem aqui sobre ser um diferencial, é a mesma coisa de colocar tech em tudo quanto é nome, você não precisa mais colocar, porque todo mundo vai ser tech.
E para você que domina tanto esse assunto, assim, né? Eu já conversei com muito gestor de equities que quer começar a trazer uma inteligência quantitativa, né, nas tomadas de decisão. A gente já passaram alguns pelos Stock Pickers. E, assim, como é que faz para quem está de fora entender qual que está fazendo melhor ou qual que está fazendo pior? É possível ou simplesmente quem é quant sabe o que o outro está fazendo e não tem muito como você tentar adivinhar? Em outras palavras, o que vocês na Incor vão fazer que outro lugar, que é diferente de outro lugar ou que é melhor?
A gente tem no passado empreendedores aqui no Brasil que fizeram grandes negócios, aprenderam que o melhor jeito de você fazer as coisas é simplesmente entender quem já está fazendo e como que faz isso bem feito. Então, antes de começar tudo isso, há 6 meses atrás, a gente reuniu dezenas de casas quantitativas, até fundamentalistas que estão começando a fazer isso, e ligou para cada um e perguntou: cara, como é que você está fazendo aí hoje, o que que você faz, o que que você usa no seu processo. E a gente foi incorporando as melhores práticas e colocando no nosso sistema aqui, no nosso fluxo de tanto de dados quanto de desenvolvimento de novas ferramentas. Então, primeiro passo, a gente pegou um cara excelente aqui, que é o Francisco, que é o nosso Data Engineer, é o cara que cuida todo o fluxo de dados. E assim, o que a gente vê é o seguinte: tem muita casa tentando fazer isso, mas tentando fazer isso de forma orgânica, não existe muito um processo bem desenhado. E eu vim de uma casa muito boa que começou a fazer isso. Antes disso, eu estava no Pactual, numa mesa que era mais ou menos quant, que tinha um cara do MIT, tinha uma pessoa da Telecom Paritec. Então, acabei acumulando muita coisa de como que você pode melhorar o processo para deixar ele com as melhores práticas de cada lugar. E a gente está construindo o time sempre trazendo pessoas que possam fazer coisas que a gente melhor do que as coisas que a gente já faz hoje. Agora, medir isso é meio complicado, porque para a nossa indústria isso ainda é vanguardista, é meio que fronteira do negócio, do business. E o que a gente tenta entender aqui, a gente acaba atuando em duas grandes áreas. A gente quer melhorar a capacidade do analista de gerar alfa e quer continuar jogando o jogo, então é impedir que o fundo perca dinheiro e atuar bem na gestão de risco. E no fim do dia, nosso grande objetivo é fazer a seguinte coisa: a gente só consegue gerenciar o que a gente consegue medir. Então, nosso objetivo é medir tudo. E na parte quantitativa, a gente sabe que o nosso progresso é bom à medida que a gente mede mais e mais coisas, e a gente observa que outros players do mercado não atacam essas frentes. Então, é meio que uma medida do nosso progresso hoje, e nesses 6 meses pré-operacionais, a gente já fez muita coisa, e tem muita coisa aqui que a gente já monitora em tempo real, que dá uma capacidade boa de tomar decisão para a gente.
Excelente, muito bom, muito bom. Ó, eu não quero segurar muito tempo vocês, eu tenho uma pergunta para o Léo, e tem um cara aí fora, aí no, não sei se o Braga quer botar todo mundo para falar, mas tem um cara aí fora que eu queria que desse uma palavrinha, que é o deixa eu ver se ele está aí ainda, né? Porque senão chama, o Zé está aí ainda, então eu queria que o Zé desse uma palavrinha também. Mas eu queria pedir para alguém, por favor, confiscar o teclado do Braga, porque eu ia pedir para o pessoal mandar pergunta aqui no chat, e o Braga está respondendo todas. Então a gente não vai ter pergunta da audiência, que o Braga já está respondendo as perguntas ali. Aliás, descobriram qual é a ação, hein, Braga? A ação de transporte ali, acho que o Lucas acertou, viu? Mas não vou revelar o nome aqui, quem está no chat está vendo. Ô Léo, quando a gente acompanhou aí o documentário, deu para sentir que boa parte ali dos perrengues, o perrengue chique desses 5 meses, passa muito por você, né? Até você fala tem uma frase, eu não lembro exatamente as palavras que você fala, mas é algo como, é um processo que demora 3 meses, é um processo que é possível fazer, né? É factível, mas o difícil é manter essa motivação, né, por tanto tempo, né, fazendo isso. E, enfim, como é que é a vida, né, depois que passa por tudo isso? Fica mais tranquilo ou depois o trabalho só piora, né? Conta um pouco de quem cuida aí da cozinha da gestora, né? A gente fala sempre tanto com o gestor, com o analista, e acho que é uma experiência bacana, né, de quem está ali atrás fazendo tudo acontecer.
Legal, vamos lá. O processo, assim, ele é difícil porque a gente quer fazer ele bem feito, né? Então, assim, acho que grande parte do que a gente bota ali, que é a complexidade, porque a gente tem uma preocupação desde o início de fazer a estrutura o mais bem feita possível. Então, assim, o nosso compromisso é, de fato, de entregar uma excelência operacional da porta para fora aqui da gestora. Claro que grande parte disso, o estresse é porque a gente se cobra muito, né? Então, assim, a gente tem todo um trabalho que é feito aqui, que pô, o operacional mal feito pode colocar tudo a perder aí, e a gente não pode deixar isso ocorrer de forma alguma. Acho que, assim, tranquilidade não é uma palavra que anda muito próximo das áreas de operações, assim, nunca vai ser tranquilo, ela vai ficando mais calma e ela vai ficando mais segura, porque você vai ganhando confiança no processo. Mas quem opta por trabalhar um pouco nessa área, ou quem já trabalha há algum tempo aí, sabe que não é uma área tranquila no ponto de vista de problema, de cobrança e etc. E o que a gente fala ali, acho que é um pouco da parte do processo, que, assim, tem muito ponto que não depende de nós, né? Que a gente depende de outras pessoas, outras instituições. Então, enfim, essa parte que eu acho que eu falei ali, né, que dá um pouco de agonia, que você, pô, já fez tudo, já tá tudo entregue, tudo que bate aqui você responde em 30 segundos, e aí você fica muito ansioso para receber as respostas. Mas é muito gratificante no final você olhar, principalmente uma semana dessa, e ver que deu tudo certo, e que, enfim, as coisas já estão andando da forma que a gente gostaria, tudo que a gente testou lá atrás está realmente funcionando hoje. Pô, isso aí, acho que para quem trabalha aqui na cozinha, realmente é o, quando vai embora o último cliente, você fecha a porta e fala, puta, hoje a gente entregou aí um serviço nota 10 para todo mundo. Então, acho que esse que é o objetivo final da gente todo dia quando sai aqui do escritório.
Até no finalzinho desse último episódio, a gente brindando lá do dia da estreia da cota, e tava o Léo ali, né, terminando de fechar todas as ordens ali, feito tudo, se foi tudo certinho, né? Enfim, é a responsabilidade. Todo time, para funcionar, né, tem que ter um goleiro ali que nunca vai ser o cara mais... É sempre o cara mais responsável ali do time, né? Entrou aí o Francisco Chico.
O Chico é o nosso cientista de dados. Eu acabei aprendendo um pouco disso, né? Que tem diferença, né? Vou contratar o cara que mexe com quant. Não, tem bastante especificidade, né? Por exemplo, o Gui é mais de processos, o Chico é mais de ciência de dado. Isso é uma coisa que eles que me ensinaram. E também entrou agora o Zé Eduardo Sebastião, que é o nosso trader barra Jim Carrey Tupiniquim.
Fala pessoal, tudo bem? Para me apresentar então, eu sou o Zé, DSL Trader e também o analista generalista do fundo. Acho que a única coisa que a gente pode prometer é que a gente vai trabalhar muito, muito, muito duro para atender qualquer expectativa que vocês tiverem, por mais alta que ela seja. Obrigado pela confiança.
Ô Braga, queria que você fizesse aí um encerramento. Não sei, aí eu deixo com você o improviso. Se você quer fazer uma pergunta para alguém aí, deixar alguém mandar um recado, ou você mesmo dar a palavra, mas fica aí com o palco do encerramento, Braga.
Caramba, que responsa, cara. Eu não sou bom disso, não. Se eu fosse bom disso, eu ia fazer os Stock Pickers contigo, pô.
No seu lugar,
né, pau? Imagina, você tem essa habilidade. Bom, cara, só queria dizer umas últimas palavras, então, vai, para acabar, e aí a gente poder tomar cerveja também, porque não, a gente errou, né, podia ter trazido aqui. Como o Zé falou, né, assim, não dá para saber assim, qual vai dar certo, então, tem muita aleatoriedade no nosso business, tem um negócio chamado path dependency, né, que é a dependência do caminho, né, que é se por competência ou sorte a gente for bem no começo, o capta mais fácil, vai bem. Se por incompetência ou azar a gente também for mal, o que acontece, né? Porque daí fica mais difícil. Nosso business é realmente muito difícil, é muito competitivo, tem muita asset muito boa no Brasil, né? Então não dá pra gente ter muita certeza se vai dar certo. Mas duas coisas dá pra ter certeza: a gente vai trabalhar muito, a gente tá trabalhando muito. Cara, eu tô cansado, sendo bem honesto, porque todos os dias a gente trabalha até bem tarde. Vou dormir esse final de semana muito. Então uma coisa que dá pra prometer que a gente vai trabalhar muito, é outra coisa que vai ser legal, cara, isso aqui vai ser legal, tá muito legal. A gente faz pesquisa de pulso, de sentimento toda semana. Aqui tem uma ferramenta que a gente usa, que aliás é muito legal, chama Culture Rocks. A pesquisa de pulso dessa semana era todo mundo muito feliz, assim, né? Das outras semanas não necessariamente. Dessa foi todo mundo muito feliz porque foi a nossa primeira semana de cota e a galera viu essa união e vambora e tal, e vamos tentar fazer. Então vai ser, isso dá pra garantir, cara, que vai ser muito legal. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Outra coisa que eu até falei no documentário lá, que é o lance da cota e da carta, né? Eu realmente acho que uma asset que entrega uma cota e uma carta já tá, isso já está ocupado, né? Não é que acabou, mas já está ocupado por gente que está mais tempo aí que nós. A gente é o pato novo, né? A gente está chegando agora. Então a gente tem que fazer diferente, algo diferente. E como você sabe que a gente gosta de ser transparente, gosta de ser próximo, isso aqui vai ser grande aqui. A gente não sabe do jeito que a gente vai fazer, mas a gente certamente quer fazer muita coisa. Por exemplo, sei lá, clube do livro aberto, chama os Stock Pickers, chama a galera, aí bota um zoom, faz igual assim, que a galera vai fazendo pergunta ali, a gente vai intermediando ali, grupo de estudo, sei lá, cara. A gente quer realmente ser próximo e ser transparente, né, porque a gente acha que isso ajuda, isso é bom. Como no caso que eu contei lá no Instagram lá da Qualicorp, na XP. Transparência traz confiança. Então, podem esperar da gente canais claros de comunicação, mandem perguntas, a gente vai tentar, na medida do possível, a gente vai tentar sempre ser muito transparente, e é isso. E podem contar com todo mundo aqui, isso aqui é para ser bem horizontal mesmo, para todo mundo participar, e é isso, cara, encore é isso. A gente está bem animado aqui.
E queria compartilhar uma coisa legal dos Stock Pickers que aconteceu essa semana também, Braga. Chegamos, acho que foi hoje de manhã ou ontem, a marca de 1 milhão de visualizações no nosso canal do YouTube, que chegamos a um número expressivo para a gente, que o YouTube nasceu meio que quase que forçado durante a pandemia, e a gente foi empurrado do podcast para o vídeo, né, já que todo mundo virou, entramos na era das lives, e a gente chegou à marca de 1 milhão de visualizações ontem, ficou bem feliz, estava esperando para chegar hoje, mas não deu tempo, né? Ontem teve live com o Breda, e aí ele estourou a audiência, já bateu essa marca ontem mesmo. Mas, bom, que a gente chegue aí a muitos milhões ainda, vocês também cheguem a muitos milhões com o dinheiro de novos e os cotistas que já entraram desde a cota 1. E só agradecer aí todo mundo, parabéns pelo esse início de história, obrigado por terem aceitado essa ideia louca nossa de fazer esse registro, acho que foi muito importante aí para o mercado brasileiro. Acho que muita gente que não fazia ideia como que era o nascimento de uma gestora, agora já tem uma noção maior e, enfim, obrigado por compartilhar isso tudo com a gente, foi um aprendizado enorme.
Obrigado a você, irmão, beleza? Obrigado pelo convite, cara, inacreditável, o documentário ficou muito legal, a galera aqui, você devia realmente ter assistido esse último com a gente aqui, cara, eu tava tremendo, cara, não tô brincando, eu tava literalmente tremendo, você veio com essa ideia lá atrás, a gente, pô, será e tal, aí o Ale, e aí, cara? Não, vamos, legal. E nem no nosso melhor cenário a gente imaginava que ia ficar tão legal. E os caras. Aí eu quero também aproveitar para dar um parabéns para você, né? Pro Renatão, pela ideia, que a ideia foi brilhante. E pra Stephanie, o pessoal do InfoMoney. A Stephanie, meu Deus do céu, aquela menina é brilhante. O pessoal que acompanhou bastante de aqui, o Gabriel, cara. Que vinha filmar. Aquele cara tanto eu quanto ele, a gente teve filhas durante as gravações, então a gente acompanhou isso também. Enfim, ele é um cara brilhante também. Então é impressionante o que vocês fizeram. Assim, esse episódio de hoje, aquela história de eu contando as teses, o caso, depois ele junta as duas e fala: cara, aquilo ali a gente morreu de rir aqui, foi realmente brilhante. Parabéns, vocês mandaram bem demais e pra gente foi um orgulho fazer parte. Obrigado mesmo pelo convite.
Não, valeu mesmo. E bom, deixo aqui meu boa noite pra todo mundo e quero ver todos vocês aí no Stock Pickers, hein? Não, sim, já que tem tanta retribuição, a gente pode ter pauta que não tem fim aí. E agradecer a todo mundo aí que tá no chat, bombando, Mateuzinho até agora, não deu tela azul, faz tempo que eu não vejo o Mateuzinho, fica até tarde aí, acordado, maravilhoso. Gente, obrigado demais, boa noite, bom fim de semana, semana que vem a gente tá de volta com tudo aí no Stock Pickers. Tchau!